Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Dando sequência ao processo de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Olinda. Hoje, professor Lupécio. Lupécio Carlos do Nascimento. Professor Lupécio é bacharel em Direito pela Faculdade de Olinda, FOCA, e pós-graduado em Matemática na FUNESO, onde começou sua carreira política no Diretório Central dos Estudantes. Foi vereador de Olinda, sendo mais votado na época, foi deputado estadual e na Assembleia Legislativa de Pernambuco, coordenou a Frente Parlamentar de Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas, além de ter sido vice-presidente da Comissão de Esportes na Casa. Em 2016, conseguiu ser eleito prefeito do município, com 120.225 votos. Ele é integrante do Solidariedade e vamos ouvir suas propostas, seus projetos para mais 4 anos, já que ele é o prefeito atual e tenta a reeleição. Professor Lupécio, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha, no Folha Política.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, João Pascoal, bom dia a todos ouvintes da Rádio Folha.
Prazer tê-lo com a gente. Eu sempre pergunto a cada um dos candidatos, não é, o porquê quer ser prefeito de Olinda. Ao senhor, por que o senhor quer mais 4 anos à frente da prefeitura?
Olha, primeiro, João Batista, isso não é questão política, né? Puramente falando, e sim um sentimento que nós temos aqui pela nossa cidade, né? Toda a minha trajetória, desde quando criança, como muitos olindenses sabem, eu nasci e me criei justamente em Peixinhos, ali praticamente na Presidente Kennedy, morei 16 anos ao lado da padaria Pajeú, né, ali onde foi toda a minha trajetória, minhas escolas, Costa Azevedo, Cândido Pessoa, Renato Fonseca, EMAC. Então, toda a minha escola na rede pública e também tive a oportunidade de estudar na faculdade. Eu fiz faculdade, fiz FUNESO, onde eu militei pelo movimento estudantil, e também estudei na FOCA, onde eu fiz o curso de Direito. E lá na FOCA, na FUNESO, eu, como já coloquei aqui, eu militei por 3 mandatos lá, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, onde eu tive um estímulo ainda maior pela vida pública, né? Então, tentei, e graças a Deus, me elegi vereador, e fui vereador por 2 mandatos na Câmara, né, na Casa Bernardino de Melo, e fui também, como relatou aí, deputado estadual, onde eu tive à frente ali, coordenei a frente parlamentar de enfrentamento ao crack e outras drogas, onde eu visitei muitos sistemas prisionais, né, fazendo todo aquele levantamento do que é que levou a pessoa a chegar ao sistema prisional. Então, não é toda uma história, né, do apenado. E o que mais me motiva, né, é esse elo que nós temos pela nossa cidade, né? Quem é olindense sabe bem o que eu estou falando. Existe um amor mesmo à Olinda, quem é olindense, e como já coloquei, sem ser redundante, esse elo, né? E eu, sinceramente, eu nunca morei em outra cidade, a não ser em Olinda, como aqui relatei, e hoje gestor da cidade de Olinda, né? A gente tem um sentimento, né, sem nenhuma demagogia, que temos muito ainda o que fazer pela cidade de Olinda. Até porque, Jota Batista, se a gente perguntar ao diretor da rádio se é fácil administrar rádio a um comerciante, a uma dona de um lar, a um chefe de família, ele vai certamente dizer que é um desafio, né, administrar. Imagina uma cidade, é a terceira maior cidade de Pernambuco, com mais de 400 mil habitantes, com 43 quilômetros, com 32 bairros e uma base rural. Então a gente sabe desse desafio. Mas a população, quem é olindense, não foge de desafio. Quem é olindense, não foge. E eu sou olindense, né, e com muito orgulho. Então isso muito me motiva, né, me dá continuidade a esse projeto que vem dando certo na cidade de Olinda. Isso é o termômetro na rua, João Batista e João Pascoal, porque eu sei que são poucos gestores que têm a liberdade de transitar nas ruas. E graças a Deus aqui em Olinda a gente goza dessa liberdade, uhum, de poder conversar com a população, da orla à periferia. É importante colocar isso, da orla à periferia. Então, graças a Deus, nossa receptividade tem sido muito boa. Então, o maior termômetro hoje são as ruas.
O professor Lupécio, a gente estabeleceu, né, previamente com representantes dos vários candidatos, uma sequência de temas, né, desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança, saúde, a pandemia também, Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Para os outros candidatos que estão querendo chegar, é uma coisa. Para o gestor que está, é diferente, é o que está sendo feito nesse sentido, né? Eu gostaria de começar pelo desenvolvimento econômico. O que está sendo feito justamente em Olinda e por que o senhor quer mais 4 anos justamente para desenvolver mais o que nesse tema, hein, candidato?
Olha, Jota Batista, é importante relatar que a gente, se ter usar um exemplo aqui, o turismo na nossa cidade estava bem aquecido, não é? Tanto é que quando a gente abriu o receptivo, a parceria que a gente fez, só existiam 2 jardineiras, né, que são aquelas Toyotas, e em pouco tempo teve que colocar para 7. Então, um turismo bastante aquecido. Não é? Pra você ter uma ideia, eu fui considerado recentemente como o segundo prefeito da região metropolitana empreendedor. Tanto é que eu recebi um prêmio pelo Sebrae, recentemente, tanto a Prefeitura de Recife como a de Olinda foram contempladas como prefeito empreendedor, tirando as pessoas justamente da informalidade. Então, antes da pandemia, a gente vinha assim movimentando toda essa cadeia da economia na cidade, né? Mas quando a pandemia veio, a gente teve que se reinventar. Nem por isso a gente ficou no marasmo. Muito pelo contrário, a gente se reinventou, tendo todo o cuidado de pagar folha em dias, tendo esse contato com o munícipe, procurando oxigenar a nossa economia. Então, a gente veio avançando em relação a isso. A população, eu não tenho dúvida que percebeu que as coisas continuaram acontecendo, as obras, no tocante à questão da saúde, da educação, que nós vamos discorrer daqui a pouco, mas graças a Deus, isso foi uma coisa que a gente teve todo um cuidado, foi na economia aqui em Olinda.
Deixa eu ir agora com o João Vitor Pascoal. João, bom dia para você.
Bom dia, Jota. Bom dia ao prefeito Lupécio. Bom dia aos ouvintes.
João Pascoal.
O senhor falou do marasmo, né, que tomou conta de Olinda por conta da pandemia. Eu queria saber do senhor, em relação ao carnaval, a perspectiva de realização do carnaval no ano que vem, mesmo que seja em um mês diferente de fevereiro?
Bom, João Pascoal, quero já lhe parabenizar também pela pergunta. Se é uma coisa que a gente tem o maior cuidado, não é? E aí é importante que a gente aqui possa externar, e sem nenhum tipo de sensacionalismo, é a vida, não é? A vida. Então, a gente sabe quanto a economia ela é importante, a gente sabe muito bem disso, né? Agora, a gente não... Aí eu queria até dar alguns exemplos, porque diziam lá atrás, João Pascoal, de que a gente iria acabar com o carnaval, ia acabar com o turismo da cidade, e a gente deu uma demonstração, né, de que não só acabamos, como também melhoramos. O carnaval, os três últimos carnavais daqui de Olinda, foi um verdadeiro sucesso no tocante à limpeza, da segurança, da ornamentação. Isso girou não só no Brasil, como também no exterior, principalmente com a cobertura aérea, de que a gente foi uma coisa inovadora aqui na cidade de Olinda. Então, é importante aqui fazer esse registro, né, de que quando falavam que a gente ia acabar com a cultura, eu tenho dado alguns exemplos. Vou dar dois exemplos aqui. Podia dar outros, mas vou dar dois. Um é o Marco Axé, que fica ali no Caique, que é homenagem a um grande homem da cultura pernambucana, principalmente olindense. A gente abriu ali, em parceria com o pessoal da cultura, de Peixinhos, que a gente sabe que é o Mangue Beat, né, da cultura. E também abrimos ali na Rua do Sol, né, justamente um trabalho onde o pessoal do Alafim, Oió, durante 30 anos, João Pascoal, esperava um espaço. Eles ficavam ali na Joaquim Nabuco, na Casa do Carnaval, de forma improvisada, e a gente teve todo um cuidado. Após 30 anos, a gente colocou ele agora no espaço, que é deles, aquele espaço, onde eles vêm fazendo, desenvolvendo um trabalho extraordinário na área de cultura, e vão avançar mais ainda com outros projetos. Por outro lado, é importante também aqui registrar de que na nossa gestão a gente ganhou um prêmio nacional, justamente com o Festival da Tapioca, justamente na parte de turismo. Olinda nunca tinha tido a Festa da Tapioca, a gente fez a Festa da Tapioca e entrou no calendário municipal. A Festa da Cerveja Artesanal, a Motofesta, São João, que é uma coisa, né, assim, fora do... Mas a gente fez o São João e todas as nossas atividades têm sido um sucesso. Então, houve sim todo esse cuidado no turismo, na cultura e na economia. Agora, voltando à pergunta na questão do carnaval, né, e quem sabe muito bem, aí, se é um prefeito, modesta parte, que andou e anda, quando for preciso, no meio dos foliões, desde as pedras ao carnaval, modesta parte, o professor Lupércio. A gente transitou e a receptividade por parte dos foliões, muito calorosa. E aí, quando a pergunta, eu vou responder, nesse tocante, a gente vai ter o carnaval, e eu já falei aqui, de que a gente vai ter muita responsabilidade no tocante ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde do Estado e à Secretaria também Municipal de Olinda, para que a gente aguarde uma posição dessas três esferas para que a gente possa fazer ou não o nosso carnaval. O que a gente não vai fazer é expor a população que vem trabalhar, que vem brincar, se a gente não tiver uma segurança no tocante ao Covid-19. Então, nós temos esse tempo aí pela frente, nós estamos aguardando qual vai ser o desfecho do Ministério e das secretarias para que a gente possa se posicionar sobre o carnaval na cidade de Olinda.
Agora, candidato, aproveitando, vamos trabalhar com a possibilidade de não ter, não é? Porque nós estamos na metade de outubro, carnaval em 2021 é logo no começo, fevereiro, dia 13, 14, 15, até 17, não é? Caso não tenha músicos, artistas, enfim, esse pessoal terá alguma ajuda do município no tocante a esse momento que envolve, né, recursos para ele? Tem algum projeto seu nesse sentido de aproveitar e ajudar músicos, artistas locais, enfim?
Bom, João Batista, até também lhe parabenizar também pela pergunta. Nesse tocante, a gente sabe que nossos artistas, eles vivem da música, né? E principalmente na época do carnaval, né? Não só em Olinda, como também outros municípios também, né? E Olinda vai ter todo um cuidado com isso. Nós temos um secretário e uma secretaria que se envolve né, de corpo mesmo aí, junto ao nosso. Tanto é que nós estamos nessa parceria com o governo federal, né, esse emergencial. Mas a secretaria vai ter todo um cuidado com isso e vamos sim fazer um esforço. Né? E o que tiver nosso alcance, nós estaremos aí com toda a disposição para dar o apoio necessário aos nossos músicos, né, aos nossos pessoas que vivem da música, né, que vivem do carnaval. Então, nós vamos ter uma discussão sobre isso, caso o carnaval não venha a acontecer.
Candidato, ainda sobre a questão do turismo, né, não é de hoje, e o senhor, quando foi candidato também, falou aqui mesmo, nesse microfone da Rádio Folha, a questão de fazer com que o turista fique mais tempo em Olinda. O turista chega, se hospeda em Piedade, em Boa Viagem, vai no Alto da Sé, come a tapioca, tira fotografia, vai embora de Olinda, o dinheiro não fica com o taxista, não fica, enfim, justamente no trade turístico, na rede de hotelaria, pousadas que tem em Olinda. O que está sendo feito para reverter essa situação? O que o senhor está prometendo?
Bom, primeiro, né, Michel, eu posso colocar que eu não estou... Para o futuro, nós temos em projetos, mas eu vou falar do que a gente fez, né? Pra você ter uma ideia, as nossas tapioqueiras, embora não estou aqui e não vou perder meu tempo nem baixando o meu nível, nunca baixei, você me conhece, em 2016 a gente manteve o nível e não vai ser agora que a gente vai de jeito nenhum. Desespero político da nossa parte nunca existiu e nunca vai existir, né? O que tiver de ser, será. Agora, é importante fazer alguns registros de que quando a gente assumiu a gestão da cidade, as lâmpadas, dado o sítio histórico, todas amarelas, todas. E trocamos todas para branca. Além disso, as bicas que estavam numa situação de calamidade, a gente restaurou as bicas. Além de restaurar as bicas, é importante também registrar que as barracas das tapioqueiras eram uma situação de calamidade, sem nenhum tipo de sensacionalismo. Hoje, todas as barracas são padronizadas, né? A gente tem investido no tocante à segurança, nessa questão do drone, nós temos o receptivo, né, onde fica nossos guardas, até o banheiro, que os turistas, que os próprios trabalhadores do Alto da Sé, em arredores, né, tinham que pagar para usar o banheiro. Era um banheiro privado. E a gente esperou que terminasse esse contrato e a gente não quis renovar e não renovamos. E hoje o banheiro, ele é público. O banheiro hoje é público. Então, você tem uma ideia, pagava toda vez a tapioqueira ou quem fosse que, naquele banheiro. E hoje é gratuito o banheiro que nós temos no sítio histórico. Além disso, nós ganhamos um prêmio Pinte Seu Patrimônio, pela primeira vez. E essa é uma parceria com os nossos reeducandos, pessoas que vivem à imagem da sociedade. Hoje, Olinda é uma cidade que mais tem reeducandos trabalhando. E através deles também, através da Secretaria de Patrimônio, ganhamos um prêmio, onde nós colocamos nossa mão de obra, pessoas capacitadas, eles passam pela capacitação e a cidade... E principalmente o sítio histórico, aí eu quero mais sítio histórico, tem ficado mais bonito por conta desse projeto Pinte Seu Patrimônio. Então, tudo isso a gente vem fazendo para que a gente possa cada vez mais manter o nosso turista. Embora o Alto da Sé é um dos pontos mais visitados do estado de Pernambuco, um dos mais, né? Então, a gente tem tido esse cuidado na segurança, na iluminação. Nós temos que ter esse cuidado na higienização, né, para que nossos turistas realmente não façam só esse roteiro, mas que eles possam permanecer, se hospedar e ficar mais tempo na nossa cidade. E aí, como eu tenho falado, vou lá atrás, em relação à questão do carnaval. Por isso que eu estou nas ruas, simplesmente no carnaval, para que a gente possa, o nosso turista, possa levar a melhor imagem da nossa cidade e possam não só vir no carnaval, mas também em outros momentos.
João Pascoal.
Prefeito, o senhor mencionou a segurança e ao longo desse ano houve alguns relatos de moradores do sítio histórico sobre a sensação de insegurança por conta do baixo movimento por lá e a ocorrência de furtos e também na orla, né, de Olinda. Olinda tem uma bela orla, mas por muitas vezes há relatos também de insegurança, assaltos. Eu queria saber o que o senhor já fez para combater esse problema e o que o senhor pretende aprimorar nos próximos 4 anos, caso seja reeleito.
Poxa, que bacana a pergunta, porque muitos gestores, né, e é natural, transfere a responsabilidade para o governo do Estado. Só que as coisas acontecem no município, né? As coisas não acontecem na esfera só estadual, né? Acontece nos municípios. E aqui em Olinda, a gente tem tido um cuidado muito grande também na segurança. E eu posso dar exemplos, né? Nós temos uma parceria com o primeiro batalhão no tocante ao Bar Seguro. Nós temos também operação Duas Rodas, né? Além disso também, a Ciatur, né, que tem feito um trabalho importantíssimo em parceria com a Guarda Municipal. Nós temos nossas câmaras também. Além do que eu estou colocando, a nossa Guarda Municipal recebeu colete à prova de bala. Além do colete, eles receberam viaturas, né? Também o ônibus que estava há muitos anos parado lá no estacionamento do pátio da guarda, em 2 semanas que a gente tinha de gestão, a gente botou para funcionar o ônibus monitoramento. A nossa guarda vai estar passando por uma capacitação, né? Psicológica e todo, para que eles possam portar arma de fogo. Essa arma já chegou a arma de fogo, né? E nosso guarda vai andar armado na nossa cidade. Isso, evidentemente, pessoas que vão passar por um treinamento, vai ser de forma aleatória, e tudo isso em parceria com a polícia militar, polícia civil, que a gente tem feito esse trabalho aqui na cidade. Além disso, quando falo em relação à segurança, e aí passa pela iluminação pública, Olinda hoje tem 27 mil pontos de iluminação. Então nós vamos, e já está autorizado pela Caixa Econômica Federal, vamos trocar todo o parque de iluminação da nossa cidade para LED. Tá? Então são dois pontos que receberam esses benefícios, que é justamente o Cabo de Santo Agostinho e também a Olinda foi beneficiada, e nós vamos trocar todo o nosso parque. E na Orla, nós temos lá nossa viatura da Guarda Municipal, que faz justamente esse trabalho junto às pessoas que estão lá utilizando a nossa orla, né? E a gente tem feito um trabalho também com o primeiro batalhão que fica ali próximo a Olinda com o Janga.
Até aproveitando, candidato, o senhor pensa em ampliar o efetivo da Guarda Municipal? Hoje, qual o efetivo, hein, atual?
Hoje nós temos, Jota Batista, 120 homens aproximadamente. Evidente de que alguns já se aposentando ao longo do tempo e tal. Então, agora, nós já está quente, já está preparado para a gente fazer o nosso concurso. Nós estamos assumindo esse compromisso. Nós vamos fazer um concurso público para a Guarda Municipal de Olinda. Isso é prego batido, ponta virada. Já estava, na realidade, a gente ia até abrir o concurso. Por conta da pandemia, nós tivemos que recuar. Mas esse é um compromisso de aumentar o efetivo aqui em Olinda, porque em Olinda são mais de 400 mil habitantes. Então nós temos um número muito pequeno de efetivo, mas nós vamos sim aumentar. E hoje nós temos os guardas nossos aqui, são pessoas bastante preparadas, são guardas motivados, são guardas que realmente têm amor do que faz. Nós temos também nossos secretários,
o
principalmente
o secretário Pereira Neto,
que foi comandante da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que tem toda a expertise na segurança.
O senhor pensa em armar essa guarda municipal?
Vamos armar, já é um direito líquido e certo. Nós vamos armar nossa guarda. Agora, como eu falei, não vai ser de forma aleatória. Eles vão passar por uma capacitação para poder andar armado aqui em Olinda. Isso, como falei, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Ok, vamos para um próximo tema, que é saúde e também, claro, Covid-19. Candidato Lupeste, o que o senhor tem feito para a saúde do olindense, hein? O senhor tenta nos próximos 4 anos ampliar a rede de postos, os postos aí de saúde estão de bom tamanho. O que é que o senhor tem feito nessa área?
Olha, J. Batista, é importante aqui, eu acho que quem vem acompanhando o guia, eu sei que muita gente às vezes acaba, mas quem vem percebendo que a gente tem feito um guia propositivo. A gente está nas ruas e a gente tem focado na nossa eleição. A gente não está aqui preocupado com A, com B, com C, com D, né? E eu já disse e vou repetir, a gente jamais vai entrar na questão pessoal de ninguém. Nunca entrei e nunca vou entrar. E aí quando eu falo sobre isso, mas é importante fazer um registro, aí eu vou pegar uma carona na minha fala, de que quando a gente assumiu a cidade de Olinda, existiam 10 postos de saúde fechados, 10. E eu posso dar exemplos, Joaquim Nabuco, eu podia dar vários exemplos, né, que estava funcionando no bairro Barreto. Mas é importante aqui colocar em relação ao Covid-19. Quando se desencadeou o Covid, né, a gente teve logo uma preocupação de fazer um trabalho de conscientização. Trabalho esse, com carro de som, com faixas, cartazes, mídia social. Então a gente fez esse trabalho e a população correspondeu. Tanto é de que a gente, por 2 vezes, foi reconhecido como o maior confinamento de Pernambuco. Também é importante registrar de que a gente também fez um trabalho de fiscalização com a Guarda Municipal, com o Controle Urbano, com a Polícia Militar, além de orientar, também fiscalizando. Por outro lado, já vinha funcionando na nossa emergência ali, o SPA, que fica na Antônio Costa Azevedo, bem próximo à Presidente Kennedy. A gente já estava funcionando ali, né, pra já atendendo as pessoas suspeitas de Covid-19. E abrimos também, em parceria com o Governo do Estado, na Brits de Albuquerque, que fica na PE15, um hospital de campanha. E ao lado da Brits, que fica o Duarte Coelho, que foi o esposo de Brits Albuquerque, ao lado da Brits, abrimos também o Hospital de Campanha Municipal. Abrimos também um centro de referência para Covid-19, né, no bairro Barreto, que fica na Praça do Carmo. E tivemos também, com ônibus circulando os bairros, fazendo teste rápido. Além desse teste, fizemos um trabalho nas feiras e mercados, entregando máscara e álcool em gel e um trabalho de concentração. E nos grandes terminais, a gente fez um trabalho de higienização, né, tanto da parte externa como também interna dos ônibus. Então, fizemos um trabalho aqui, de forma incansável, no enfrentamento ao Covid-19. Agora, também é importante registrar de que quando a gente recebeu a cidade, só existia uma fisioterapia, que é o CRO, que fica em Bairro Novo, que ficava na Presidente Kennedy e depois foi para Bairro Novo. E na nossa gestão, ampliamos para mais 3. Hoje nós temos em Águas Compridas e outra em Ouro Preto. E que nelas nós oferecemos não só fisioterapia, mas também pilates, RPG e outras especialidades também. E vamos abrir outra fisioterapia na Policlínica de Rio Doce, Essa policlínica fica na quarta etapa, onde fica o CSU. Lá, nós vamos entregar uma policlínica nova para a população e lá vai ter uma fisioterapia e também exclusiva para deficientes físicos. Lá nós vamos oferecer essa especialidade. Lá também na Avenida Presidente Kennedy, nós vamos abrir pela primeira vez na história de Olinda. Olinda vai ter uma clínica especializada para os idosos. Nós já estamos com espaço, onde é o Conselho Tutelar, nós vamos funcionar uma clínica especializada para os idosos e na clínica nós vamos colocar também uma fisioterapia só para os idosos. Além da fisioterapia que nós vamos colocar, nós estamos também com a unidade móvel. Nós estamos hoje, Olinda hoje tem oftalmologista que está indo nas unidades de saúde. Fora as cirurgias que a gente vem fazendo aqui em Olinda. E também vamos inaugurar a nossa UPA municipal. Está previsto para o final do mês ou início de novembro estaremos entregando a primeira UPA municipal. Então, o meu sentimento é que, graças a Deus, avançamos, mas sem nenhuma hipocrisia, temos muito ainda o que fazer pela saúde em Olinda.
Recentemente o senhor até falou que pretende informatizar, não é, a questão da saúde em Olinda. É no tocante,
no atendimento.
É no atendimento. É o
quê?
São as filas, é, prefeito?
Justamente para zerar, né? Ou, no mínimo, né, minimizar, parece meio redundante, mas minimizar a fila para que as pessoas não precisem estar madrugando. Porque não precisa as pessoas estarem esperando tanto tempo. Então, nós vamos, sim, informatizar o nosso atendimento, tá? Para que as pessoas venham diminuir ou, se Deus quiser, acabar com a fila nos postos de saúde.
Muito bem, vamos agora para o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade, não é? Habitação. João tem uma pergunta sobre isso, né, João?
Prefeito, Olinda possui um déficit habitacional grande, né, assim como Recife, e conta com a população de morro, que vive em áreas de risco. Eu queria saber o que é que o senhor planeja fazer para amenizar esse cenário em seu segundo mandato e o que já foi feito nesses 4 anos.
Olha, sem nenhuma soberba da minha parte, a gente vem fazendo, né, na colocação das lonas, para evitar justamente deslizamento, a gente vem fazendo hip-hop, vem também colocando muro de arrimo, né? É evidente que agora nós estamos bem prestes a uma licitação ser concluída num investimento muito bom para contenção nos nossos morros, tá? Embora a gente venha fazendo trabalho nas escadarias, vemos fazendo também um trabalho além das escadarias. Você tem uma ideia, a gente entregamos várias escadarias nos nossos morros e também vem fazendo trabalho próximo à população no tocante à limpeza, colocando escorrimão nas escadarias, revitalizando, porque quem mora em morro e depende exclusivamente da escadaria, eu costumo dizer que a escadaria é a rua deles. É a rua, não é? É uma rua. Então, a rua ela tem que ser bem cuidada. E a gente vem fazendo um trabalho em várias escadarias nos nossos altos, não é? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, mas o nosso sentimento é que temos muito ainda o que fazer. Mas quando essa licitação for concluída, que está bem próximo de ser concluída, aí sim vai ser um trabalho mais eficaz, voltado para os nossos altos.
No tocante à mobilidade, candidato, o que o senhor tem de projeto aí para os próximos 4 anos de Olinda? A gente sabe que Olinda fica literalmente imprensada entre Paulista e Recife, o fluxo é muito grande de veículos trafegando nesse município, na capital pernambucana e paulista. O que fazer para melhorar, por exemplo, o trânsito de Olinda, hein?
Olha, é interessante, né, que a gente, a população, não tenho dúvida que percebeu que deu uma melhorada significante quem sai e quem entra na cidade. nós colocamos um auxiliar de trânsito, né, e ele tem aquele horário de pico, né, que é 6 da manhã, ou a partir das 16 horas, que estão voltando para a cidade, ou quem passa para ir para o Janga, Maria Farinha, né, que cortam por dentro da cidade. Eu não tenho dúvida que perceberam de que isso deu uma melhorada. Né? Além disso, Olinda foi a primeira cidade, vamos dizer, que implantou um sistema de transporte coletivo, o ar-condicionado. Né? Há uma promessa que todos os ônibus vão ser climatizados. Além disso, a gente tem tido um cuidado muito grande no tocante à questão de que quando logo surge alguma fissura, algum buraco, a gente todo dia sai com 1 ou 2 caminhões de asfalto, né, e a gente vem fazendo uma operação, principalmente nos corredores, para que isso venha facilitar. Eu poderia aqui dar alguns exemplos de mobilidade, né? Exemplo esse, exemplo a perimetral. Quem não lembra, principalmente naquele trecho ali no Lixão, né? Quem sai de Tabajara, Ouro Preto, quem vem de Paulista, quem vem de Abreu Lima, que entra ali na perimetral, lembra muito bem o que eu estou falando, né? Aquele era um trecho que era um transtorno enorme, de que por várias vezes tentaram consertar e não consertaram, e a gente, nos primeiros meses de governo, a gente entregou à população. Já passamos por 3 invernos, e a perimetral, naquele 3 que a gente consertou, está do mesmo jeito. Qual foi o segredo? Fizemos a drenagem. Hoje a água, ela tem o endereço certo. Cai na galeria, né, justamente na canaleta, e cai no rio Lava-Tripa. E o rio Lava-Tripa joga para o rio Bibiribe. Se a gente for ali para a Transamazônica, que liga a Antônio Costa Azevedo com a perimetral, quem não lembra da Transamazônica? Era outra avenida intransitável. E a gente resolveu, e tudo isso ajuda na mobilidade. Quem não lembra da Pedro Alves Cabral, que liga Jardim Atlântico até a PE15, que não passava mais ônibus. Os carros de carros automóveis também tinham a maior dificuldade, nem transitava mais ali. E a gente entregou à população de Olinda, a Pedro Alves Cabral, que é uma avenida extremamente importante, fizemos drenagem, trocamos a iluminação e hoje ali passa ônibus. Se eu for falar aqui lá do bairro de Passarinho, né, que ali na Leopoldina Canuto, em Caixa d'Água, que liga com o bairro ali de Dois Unidos, aquele trecho ali, altamente complicado, né, que por várias vezes eu via um repórter falando, rádio e televisão, que devia se juntar o prefeito de Recife com o de Olinda para resolver aquele trecho, mas quem resolveu foi a Olinda. E quem passa por ali sabe muito bem como era e como é hoje. E aí eu poderia falar, e aí eu acredito que vai ser outro momento, da Avenida Presidente Kennedy.
A pergunta de João, agora eu já estava aqui se coçando para fazer a pergunta. Faça, João.
Fique à vontade.
Prefeito, a obra está na segunda etapa, né? Eu queria saber como é que está o cronograma, está dentro do esperado, e se existem, além dela, outras grandes obras estruturadoras previstas para os próximos anos.
E o problema da Kennedy vai ser resolvido, candidato?
Vai sim. Já agradecer a população pela confiança. A gente tem andado na rua J. Batista e João Pascoal, e a população é assim, muito contagiada. Então, estou assim, sabe, feliz em ver uma obra que nós que somos olindenses esperávamos por essa obra. Né? Que até quem mora fora da cidade, quando alguém... Você mora onde? Mora em Olinda. É evidente que fala de tantas coisas boas, graças a Deus, mas... vinha a pergunta, e a presidente Kennedy, quando é que vai resolver? Mas falando de obra estruturadora, nós estamos com uma grande obra, que é o canal do Butrins Fragoso, que liga ali o Chico Science até a Pizzaria Atlântico, né? E essa, nós vamos fazer uma ciclovia e também uma pista de rolamento para carro, que vai ajudar também na mobilidade e vai acabar, se Deus quiser, aquele alagamento dos Botrins, Bairro Novo, Casa Caiada e Fragoso. Então esse é um canal que tem 12 metros de comprimento e quase 4 metros de profundidade e que vai ajudar demais no enfrentamento ao alagamento.
O candidato, então, foi dado início em 2013 com promessa de 3 anos, não foi na sua gestão, foi na gestão anterior. O que é que está pecando aí, porque essa obra tende a se alongar tanto, hein?
Olha, aí evidentemente eu falo isso, é uma força de expressão que eu vou usar, né? E nem a mim falar que foi de 2013, mas já que eu fui provocado, eu falo isso com força de expressão, tá? Sem nenhuma soberba aqui. A questão do canal Botrim Fragoso, quando a gente assumiu, a obra estava parada, paralisada. E a gente retomou a obra, e quem passa por ali vê que a obra está em vento, em popa, né? Então a obra está, graças a Deus, a gente vem trabalhando. Uma obra também bastante esperada é a obra da Leopoldina Canuto, que fica em Caixa d'Água, que a gente já deu início. Essa obra vai mexer com a parte de água, esgoto, saneamento, iluminação e todo o asfalto novo ali do início da Caixa d'Água, que é a Leopoldina Canuto, até a Rádio Olinda vai ser contemplado. Além disso também, hoje está sendo licitado, eu confesso que eu não sei qual foi o resultado, a Sapucaia e Águazinha, que é a urbanização, um investimento de 70 milhões voltado para aquela comunidade, que é o canal do Lava-Tripa, praças, ruas, iluminação, toda a urbanização de Sapucaia e Águazinha. E também Morros também. Agora, aí eu volto para presidente Kennedy, né? Presidente Kennedy, modesta parte, eu morei 16 anos ali. Ali eu morei ao lado de seu Zito, dona Lenira, seu Fernando, dono da padaria, seu Lira, né? Morei ao lado do Kaique, 16 anos. Foi uma obra, eu quero acreditar que houve até boas intenções, mas infelizmente o tiro saiu pela culatra. Até porque, quando foi apresentado esse projeto, a população, da forma muito geral, reprovou, mas não foi ouvida e passaram o rolo compressor e fizeram a obra. E a obra deu errada. Deu errada porque só bastava dizer que ia chover, a presidente Kennedy já alagava. Quando os comerciantes perceberam o que aconteceu, muitos comércios fecharam ao longo da presidente Kennedy. Além de ter fechado, os que permaneceram, como Vicente, Fonfon e outros comerciantes que nós temos ali na Presidente Kennedy, praticamente pagando para não fechar. Para não fechar. Veja. Além disso, residências desvalorizadas ao longo do tempo, vidas que foram perdidas, porque quando descia, já descia na pista, né? Não descia na calçada. Já descia na pista e ficava feito uma barata tonta, sem saber para onde ia, porque era carro para todo lado. E o que é que ocorre? Foi uma promessa dos 10 candidatos em 2016. Né? Além disso, eu nunca me coloquei como salvador da pátria, mas sabia da importância e que não poderia esperar mais. A população já estava no limite com a presidente Kennedy. Quem não lembra que ficava um cidadão ali na frente do Centro da Moda, feito uma baiteira, atravessando as pessoas para lá e para cá, que virou até um folclórico aquilo ali. E graças a Deus, a gente deu início a uma obra, talvez uma das mais esperadas de Olinda, não é? E que a gente sabe que a presidente Kennedy, que justamente faz a questão dos comerciantes, ali já foi um dos maiores polos varejistas do estado de Pernambuco, a presidente Kennedy, alta e peça. E aí, muito me alegra, porque muitos comerciantes agora voltaram a pintar a fachada, estão organizando o seu comércio. Por que isso? Porque eles estão vendo que a obra realmente tem começo, meio e fim. Estamos trocando, vamos trocar toda a drenagem de ponta a ponta, ou seja, a Presidente Kennedy tem quase 5 quilômetros. Uhum. Nós vamos fazer toda a drenagem. Estamos colocando, vamos colocar tudo em LED. Estamos colocando as paradas já para a calçada. A calçada toda planeada, com intertravado. Além de planeada, isso, tá, já, isso ajuda na mobilidade. Uhum. Tanto dos cadeirantes, como também deficiente visual. Eu visitava ontem um empresário que tem também comércio e ele me falava isso, não tem preço. E eu ouvi também pessoas que tinham botado placas de vende-se e retiraram as placas quando viram que a obra realmente é para valer. Uhum. E vamos entregar o terceiro trecho, né? Estamos até o final do mês, ou comecinho de novembro, bem no início. Vamos entregar até a Antônio Costa Azevedo. E quando eu falo da Antônio Costa Azevedo, eu vou também aproveitar aqui e falar da Rua da Areia, que liga Antônio Costa Azevedo com a Presidente Kennedy, que nós trocamos toda a drenagem, que ali era esgoto, água, a céu aberto ali, era uma verdadeira... Uhum. Tá daquele jeito.
Candidato, por conta do tempo que passa rapidamente, não é? Mas tem um tema que tem uma atenção toda especial, o senhor, né, professor, hoje, dia do professor, enfim, até nossos parabéns.
Obrigado.
A educação de Olinda melhorou na sua gestão? O que o senhor fez para a educação? A educação está bombando pelo fato de o senhor ser um professor?
Olha, eu queria pedir permissão e assim, eu queria só muito negócio de segundos. Falar de que a Presidente Kennedy, com essa obra, nós vamos também mexer com o mercado público. O mercado público vai passar por uma requalificação, nós vamos tirar todas aquelas barracas, vamos colocar lá, vamos dar barracas novas. Então nós vamos fazer isso. Em relação à educação, os professores e professoras, eu quero até aproveitar e parabenizar todos os gestores, né? Todos os docentes. E eu que sou professor, modesta parte, eu lecionei física e matemática por um bom tempo. Dei aula nas escolas do Estado. Né? Agora, é importante colocar de que quando a gente assumiu a gestão, a gente assumiu ao dia a dia falando, trabalhar e a garganta fica... Mas a gente assumiu, quando a gente assumiu a gestão, a Olinda não tinha uma creche, uma sequer, J. Batista, né, e João Pascoal, com ar-condicionado. Nós climatizamos, todas as creches do município são climatizadas, todas. Né? Além das creches, a gente climatizou mais de 40% das nossas escolas. Olinda não tinha uma escola com tempo integral, onde a mãe leva seu filho de 7h30 da manhã e vai buscar às 17 horas. Não tinha uma. Como é que pode um negócio desse? Na nossa gestão, nós vamos já para a quarta. Nós temos 3 escolas com tempo integral e vamos para a quarta escola com tempo integral. E a nossa meta é chegar à décima escola com tempo integral, porque é uma coisa que vem dando certo. Porque lá tem robótica, informática, a parte de dança, teatro, educação física e toda uma preparação. Além disso, professoras e professores capacitados. Né? E aí, quando eu falo de capacitação, tá aí. Olinda foi o município que mais cresceu no IDEB. A Olinda foi o que mais. Estávamos na 12º lugar, no 12º lugar, e fomos para o 4º lugar. Né? E a Olinda foi o que mais cresceu. Quando a gente assumiu, J. Batista, os nossos professoras e professores, as nossas professoras e os nossos professores de contratos não tinham o mesmo direito do efetivo. Tem a mesma obrigação. Como eram as obrigações? Carga horária, né? Tudo isso. mas na hora da isonomia existia uma diferença. E a gente aplicou a isonomia. Como? Passaram a ter direito ao décimo e a férias. Eles não tinham durante muitos anos, os nossos professores e professoras de contratos de seleção simplificadas não tinham direito a décimo e férias, e a gente fez com que ele tivesse o mesmo direito do efetivo. Então veja a evolução, alunos motivados, a nossa evasão escolar praticamente foi zero. A gente praticamente zerou a desistência, fora a aprovação que nós tivemos na nossa rede. Então, com isso, pessoas motivadas, capacitadas, né, fez com que nosso IDEB pudesse crescer. E eu quero aqui parabenizar os alunos, os pais, os professores e professoras, as gestoras, os administrativos, todos que compõem a Secretaria da Educação do município de Olinda, que fez com que isso viesse a acontecer, a Olinda fosse exemplo para muito município no IDEB também.
Muito bem, vamos agora para o tema política partidária, propriamente dita. João Pascoal.
Prefeito, o PSB negociou apoio ao senhor, mas acabou apoiando a candidatura de João Paulo. Eu queria saber como você enxergou esse movimento de retirada do apoio do PSB e, consequentemente, do governador Paulo Câmara.
Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso, né? Primeiro, eu fui deputado estadual com o governador Paulo Câmara, fui da bancada do governo, não só eu, como deputado Augusto Coutinho é da bancada do governo, em solidariedade, tá? O governo, das vezes que eu tive no Campo das Princesas, foi bem receptivo comigo. É evidente que ele, na ocasião, afirmou que estaria conosco na nossa reeleição. Sabemos que isso não depende só dele, tá? Não depende só dele, mas é importante colocar de que a gente não vai ser aqui ingrato. Nós não iremos chutar o pau do barraco, nós não vamos fazer isso de jeito nenhum. A gente não vai deixar de reconhecer de que o governador nos ajudou naquilo que foi possível, tá? Isso, e, além disso, a vaidade não vai tomar conta de mim. E nunca tomou. Quando chegar o momento certo, se Deus permitir que a gente se reeleja, nós iremos bater lá no Campo das Princesas para trazer mais recurso para o município de Olinda. Não vai ser questão de sigla, que eu vou ficar aqui bicudo, que eu vou buscar uma alternativa de fechar as portas para prejudicar a população de Olinda. De jeito nenhum. Até porque, acima do PSB, do Solidariedade, do PMDB, de qualquer outro partido, nós temos um grande partido aqui, humanamente falando, sem nenhuma demagogia, que se chama o povo. Esse é o maior partido de qualquer homem público possa ter, e nós temos aqui Olinda, que é o povo. Então esse sim, esse eu ficaria na realidade entristecido, estaria na realidade feito um pato fora d'água se a gente não tivesse apoio do povo. E isso nós temos. Esse sim é o maior partido.
Candidato, mais uma pergunta. Olinda é uma cidade marcada por gestões do PCdoB, inclusive o senhor que acabou com essa hegemonia, né, de 16 anos. E agora o PCdoB aposta em João Paulo, que nasceu em Olinda, mas tem a carreira política muito mais associada ao Recife, foi prefeito daqui duas vezes. O senhor acredita que tenha vantagem nesse sentido, por ter construído sua carreira política aí no município?
Olha, veja, uma coisa que eu tenho e vou ter, o respeito, né? E não vou nunca subestimar ninguém, né? Agora eu vou falar como olindense que eu sou, né? Olindense que eu sou. Primeiro, eu nunca saí aqui da cidade para ser candidato em Jaboatão, para ser candidato em lugar nenhum, né? A minha vida construí toda aqui em Olinda, e nós que somos olindenses já passamos por um problema, né, desse recentemente. Nós que somos de Olinda temos esse elo com a cidade, né? Nós temos esse elo, eu acho que isso é fundamental, e a população quer um gestor, modesta parte, né? E que conheça a cidade, que tenha o elo e o amor, que tenha essa identificação com a cidade, né? Então, é isso, eu acho que isso é fundamental, e a população de Olinda, uma população sábia, uma população inteligente, uma população hospitaleira, e sabe muito bem separar, né, um do outro. É importante que se resista isso. Então, eu, da minha parte, irei permanecer sempre respeitando, né, não vou subestimar a ninguém, né, e também não perco nem meu tempo, sinceramente, nas minhas caminhadas, nas minhas visitas, coisa que eu já vim fazendo, independente da minha vida de agora como prefeito, desde quando vereador, deputado, e quando a gente assumiu, eu já dizia à população de que a gente ia ter o cheiro do povo, sujar o sapato na lama, e que o povo ia se sentir representado pelo nosso governo. Uhum. E eu não tenho dúvida que o povo sente isso, porque me vê nas ruas trabalhando, independente de obras grandes. Eu faço questão de estar nas ruas, embora eu sei que são poucos que têm essa liberdade.
Candidato.
Porém, a população vê isso e tem essa identificação com a nossa gestão. Porém, nós temos muito ainda o que fazer pela cidade de Olinda.
Candidato, estamos chegando já na reta final. Quando faltar um minuto, eu lhe aviso para que o senhor faça suas considerações finais. Mas quando a pessoa é candidata e nunca teve sentado na cadeira de prefeito, é uma coisa, é promessa, promessa, promessa. Quando você está sentado, são justamente avaliadas suas ações. Essa eleição vai ser justamente avaliada as gestões do PCdoB e a sua, é isso? Confronto.
Olha,
de gestões?
Boa pergunta aí. Mais uma vez, parabéns. Veja, assim, eu sou até suspeito de falar, mas o termômetro nas ruas, há um repúdio muito grande à gestão comunista, à gestão do PCdoB. Eu estou falando isso como morador que eu sou da cidade. Há um repúdio, né? A população, hoje, modesta parte, há uma comparação, né, dos oito anos ou 16 anos, comparando com a gente que tem 3 anos e poucos meses de governo. A essa comparação, eu, mais uma vez, sem nenhum sensacionalismo, reconheço que temos muito ainda o que fazer pela cidade de Olinda. Mas não tenha dúvida disso, de que a população compara muito, muito, né, a nossa à anterior. E ver que, modesta parte, a cidade hoje é outra. Mas, sem ser redundante, sem ser repetitivo, reconheço, nunca vou deixar de reconhecer, que temos muito ainda o que fazer pela cidade de Olinda.
Candidato, o senhor tem um minuto a partir de agora para suas considerações finais. Fique à vontade.
Olha, Jota Batista, primeiro, sem nenhum tipo de religiosidade, agradecer a Deus, agradecer também ao amigo Jota Batista, a João Pascoal, a todos os ouvintes, né, que estão aí nos acompanhando da Rádio Folha. Apenas aqui, Jota Patrícia, agradecer a população da cidade de Olinda. Eu sou grato como morador que eu sou, né? Eu fui vereador, deputado, nasci e me criei em Olinda e, sinceramente falando, hoje prefeito da minha cidade, para mim um orgulho muito grande. E gratidão é dívida que não se prescreve. E eu sou muito grato ao povo da cidade de Olinda.
Muito bem, muito obrigado, prefeito. Sucesso aí na sua empreitada. Um abraço, tudo de bom.
Outro amigo, obrigado. Forte abraço.
Está aí o prefeito candidato, professor Lupécio. Amanhã estaremos entrevistando, sabatinando André Azevedo, do DC. É o nosso convidado sabatinado amanhã. João Pascoal, um abraço para você. Até o próximo encontro. Tudo de bom.
Abraço, Jota. Até a próxima.
Final do nosso
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.